Bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Antes de fazer a verificação do quórum, cumprimentar aqui Valdivino Félix, Nilton Pereira, né? Hoje dia 21, dia da árvore, então é um prazer receber vocês aqui. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Reamilton, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereadora Cleide Hilário, vereadora Andréa Rezende, vereador Presidente Leandro Ribeiro, vereador João Feitosa, e vereador João da Luz e vereador Domingos Paula de Souza. Qual a suficiência, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança a qual fosse chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Efésios 4, versículos 4 a 7 e 11 a 13.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Registrando também a presença do vereador Delcimar Fortunato e solicitando a primeira secretária que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 20 dias do mês de setembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário e João da Luz. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovadas. Foram lidos e encaminhados as comissões. Projeto de lei ordinária número 209 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a instituição em caráter extraordinário da renda mínima da cidadania no âmbito do município de Anápolis, em decorrência da pandemia da Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 211 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a instituição de projeto de proteção a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19. Usaram a palavra Cleide Lário, Frederico Godoy, Andréa Rezende e Leandro Ribeiro. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Ederson Lopes, professor Marcos, Hamilton Spindola, Jean Carlos e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Projeto de decreto legislativo 176 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao tenente-coronel Munildo Gonçalves de Miranda e da outras providências. Retirada de pauta por ausência do autor de plenário. Projeto de decreto legislativo número 188 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a concessão de título de cidadania à senhora Adeir Conceição Souza de Oliveira e da outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 89 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bares e restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, disponibilizarem gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do serviço urbano. O parecer da comissão foi rejeitado pela maioria dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 111, de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, institui o programa de coleta seletiva do lixo eletrônico e tecnológico no âmbito do município de Anápolis. Foi aprovado projeto substitutivo por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 165, de 2021, de autoria do vereador Reabilto Espíndola, dispõe sobre ensino domiciliar de educação básica no âmbito do município de Anápolis. O projeto foi retirado de pauta e arquivado a pedido do autor. Usou a palavra pela ordem, cabo Fred Caixeta. Houve votação de moções de aplausos, indicações e requerimentos, comunicações. Não houve escritos para uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de setembro em horário regimental. Sem projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, registrando ainda a presença em plenário dos vereadores Marcos Carvalho, também doutor Zé Fernandes. Ainda registrando a presença aqui no plenário, doutor Aladim Batista Nepomuceno, diretor clínico do Norma Pizarro, seja bem-vindo, meu amigo. Doutora Emília Tavares Assunção, diretora técnica do Norma Pizarro, seja bem-vinda, doutora. Também Joaquim Bento, Natal Francisco Bento, Valdivino Félix e Newton Pereira. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Doutor Aladim e a doutora Emília serão homenageados através de uma moção de autoria do vereador policial federal Suender, com a aprovação por unanimidade dos demais pares dessa casa. O vereador policial Suender está inscrito no pequeno expediente. Antes de abrir o pequeno expediente, eu queria convidar aqui à frente para que receba um certificado de honra ao mérito de autoria do vereador vice-presidente Domingos Paula, meu amigo Newton Pereira, Valdivino Félix, Natal Francisco e o Marcelo Bento e Joaquim Bento. Por gentileza, se postem aqui à frente para que o vereador Domingos Paula faça a entrega do certificado de honra ao mérito aprovado por unanimidade pelos pares dessa casa. E aí, na sequência, já convido o primeiro orador inscrito para fazer uso da palavra, vereador policial federal Suender. Convido os pares que quiserem participar desta homenagem que se postem aqui à frente.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Domingos Paula, reconhece o mérito de Joaquim Bento, Newton Pereira, Natal Francisco Bento e Valdivino Félix Pereira em reconhecimento aos relevantes serviços prestados às causas ambientais e em comemoração ao Dia da Árvore. Anápolis, 21 de setembro de 2021, vereador Domingos Paula, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente.
Presidente, a gente resolveu fazer essa honraria a esses quatro nomes aqui, mas a gente sabe que a cidade de Anápolis tem bem mais pessoas, né, vereador Ederson Lopes, que faz esse trabalho pelo nosso município. E é muito importante que as pessoas possam conscientizar, Nilton, fazer o que vocês fazem. Eu estive ali, né, na porta de sua residência, eu vi o que, que você fez ali naquela praça Bernardo Sayão, né? Sayão, onde reflorestou toda aquela avenida. Então você que está nos ouvindo nesse momento, aproveita o dia de hoje e planta uma árvore aí, perto da sua casa, perto de uma área pública. Então, essa é uma homenagem, não do vereador Dominguinho, e sim de toda a Câmara Municipal dos 23 vereadores. Obrigado. Não quero falar nada, não. Vamos lá,
que hoje eu vou.
Senhoras e senhores, neste momento, retomando a sessão ordinária, abrindo o pequeno expediente, já convido o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender, o qual fará uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, bom dia a todos que estão no plenário, a quem nos ouve nesse momento e assiste aí no canal YouTube. É com muita alegria, hoje que faço essa homenagem, e não só eu, né, todos os vereadores, a Câmara Municipal faz essa homenagem para uma pessoa que combate, né, luta contra essa peste chamada Covid-19. Duas pessoas, na verdade, né? Doutora Emília Tavares Assunção, diretora técnica do Centro de Internação Norma Pizzari, e o doutor Aladim Batista Nepomuceno Júnior, diretor clínico do Centro de Internação Norma Pizzari. Duas pessoas excelentes de convívio, duas pessoas que trabalham diuturnamente contra essa doença que chegou no país, que chegou no mundo. Eu tenho muita satisfação de falar que o doutor Aladim me atendeu de forma técnica, de forma coerente e de forma amigável. Doutor Aladim, não sei se ele se lembra, mas quando ele me atendeu, o pai dele, doutor Aladim, não era isso? O pai dele estava internado, em estado grave na UTI, e ele com muita técnica, com muita alegria, conseguiu trazer para mim paz naquele momento, onde posteriormente eu cheguei para casa, eu voltei para casa, ficamos na sala, doutor Aladim, conversando uma noite toda. Eu me lembro que o doutor Aladim ainda falou, olha, come aqui, come, jante, e depois você vai se recuperar e vai voltar para casa. Aquele dia eu voltei sim. Depois tive que retornar, né, aquela novela toda, todo mundo conhece aonde aconteceu. E hoje é com muita satisfação. Essa homenagem, doutor Aladim, doutora Emília, não é só para vocês. É para todo o corpo clínico de Anápolis, é toda Norma Pizzari, é todo o corpo clínico e administrativo que trabalharam todos os dias, dia e noite, para combater essa epidemia, essa pandemia chamada Covid-19. Então, com muita, muita alegria, muita felicidade, porque se estou vivo, também devo a essas pessoas. Se eu estou aqui hoje conversando, se nós estamos hoje trabalhando aqui, eu devo ao corpo clínico do Norma, eu devo ao corpo clínico do Ânima, eu devo aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos profissionais de saúde, todos profissionais que diuturnamente trabalham contra essa pandemia. Fico feliz que ao longo do tempo ela vem acabando, né? Rezo, faço orações todos os dias para que isso de fato acabe. Mas enquanto tenha qualquer vestígio, está lá. Doutor Aladim, doutora Emília e tantos outros profissionais combatendo esse mal que assola o nosso país, que assola a nossa cidade, que assola as famílias, né? Eu me solidarizo, doutor, com as famílias que perderam um ente. Eu sei que não é culpa dos médicos, estão trabalhando, estão lutando, mas infelizmente eu me solidarizo com as famílias. Eu estou junto com tantas outras pessoas que recuperaram da Covid, tantas outras pessoas que lutaram pela vida e com a ajuda desses profissionais. Podem ter certeza, perderíamos muito mais pessoas se não fossem dedicação de profissionais, igual como o doutor Aladim, doutora Emília e tantos outros médicos, enfermeiros e qualquer outro profissional que atua nessa área. Fico feliz muito feliz, muito grato. E com essa gratidão que homenageio a todos, todos da área da saúde, em nome do Dr. Aladim, doutora Emília, meu muito, muito, muito obrigado pela minha vida e pela vida de tantos outros, doutor. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Soender. Eu quero convidar aqui à frente o comendador doutor Aladim e a doutora Emília Tavares para receber uma moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Soender, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa, e agradecer aos senhores e os demais médicos, membros do Norma Pisari e de outras instituições, associações, unidades de saúde, pelo trabalho que vocês fazem e pelo tanto de vida que vocês salvaram durante essa pandemia Covid-19. Muito obrigado por cuidarem das nossas pessoas, das nossas famílias e parabéns pelo grande trabalho. Convido a todos os pares para poder participar deste momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador policial federal Soender ao Dr. Aladim Batista Nepomuceno Júnior, diretor clínico do Centro de Internação Norma Pisari Gonçalves, em reconhecimento ao relevante trabalho dos profissionais de saúde desta unidade pelas ações na linha de frente do combate à pandemia. Assina, vereador policial federal Soender, autor da homenagem, e vereador Leandro Ribeiro, presidente da Casa. Muito obrigado, doutor. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso, por iniciativa do vereador policial federal Soender, a doutora Emília Tavares Assunção, diretora técnica do Centro de Internação Norma Pisari Gonçalves, em reconhecimento ao relevante trabalho dos profissionais de saúde dessa unidade pelas ações na linha de frente do combate à pandemia. Assinam, vereador policial federal Soender, autor da homenagem, e vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara. Obrigado.
Bom dia a todos. A meu nome, eu queria primeiro cumprimentar as autoridades. Tem alguns médicos aqui, sabe que médico não é muito bom em conversar, é muito bom de fazer e muito bom de atuar, mas muito pouco de falar. Eu queria, a nome de cada profissional que eu represento, o Centro de Internação Norma Pisari, agradecer a cada um de vocês, porque sem a autorização de vocês a gente não poderia ter gastado a quantidade de recursos que gastamos, fazer as ações que fizemos. Agradecer a vocês e a cada um dos profissionais que trabalharam durante todo esse tempo no Centro de Internação Norma Pisari. Agradecer ao prefeito, ao presidente da Câmara, ao policial Soender, que nós tivemos juntos. Cada um sabe, só quando está lá, como é que realmente a coisa realmente fica. A cada pessoa que possa nos escutar, ter tido um familiar que passou por lá durante esse período, nós trabalhamos dioturnamente no sentido de tentar levar um pouco de conforto. Sabemos a praga que é o Covid, a dificuldade que é isolar esse familiar da sua família, porque nós o tiramos do seu convívio familiar e tentamos tratá-lo da melhor forma possível. É difícil ter a perda do meu pai no Covid, mas o reconhecimento de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes fazem com que alivie um pouco o sofrimento pessoal E o nosso eterno reconhecimento e agradecimento por cada um de vocês e por todas as ações que vocês puderam permitir que a gente pudesse fazer durante esse tempo de tratamento e o trabalho que a gente fez no Norma Pizarro. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, retomando os pares, retomando os seus assentos, daremos continuidade ao pequeno expediente, já convidando o próximo orador inscrito, o vereador Reamilton Espíndola. Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos os outros da mesa diretora. Cumprimentar também o meu amigo Fred Cacheta, cumprimentando todos os outros nobres pares. Cumprimentar o meu amigo pastor Everson Freitas, grande amigo. Quero parabenizar aqui a iniciativa do vereador policial Suender, por nesse momento trazer aqui essa moção de aplausos à doutora e ao doutor Aladim. Quero dizer que o pastor Aladim Batista foi um grande amigo meu, quando ainda ele iniciou um ministério ali no residencial Dom Felipe, e na época eu cantava de dupla, era a dupla Zé de Souza e Reamilton, e ele pôde me ajudar muito nesse ministério que por mais de 10 anos estive andando o Brasil afora, fazendo segunda voz, e tive o privilégio de gravar 3 CDs naquela época, e um dos grandes incentivadores deste ministério foi o pastor Aladim. Bom, o que me traz a essa tribuna nessa manhã é falar sobre os projetos que tramitam nessa casa, e um deles, em especial hoje, que é o Dia do Deficiente, é a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência no regimento interno dessa casa. É um projeto de nossa autoria, aonde vai trazer um olhar com mais especificidades sobre os projetos de leis, sobre as ações, onde dará um aclamamento sobre movimentos que poderão também trazer a participação parlamentar no nosso município voltado
a pessoa com deficiência. Nessa fala, eu quero parabenizar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É interessante voltar a nossa mente, fazer uma retrospectiva de quanto ganhamos com a atuação do nosso executivo a nível nacional à comunidade da pessoa com deficiência. Em Anápolis, como vice-conselheiro do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, nosso município, que é o SEMAD, né, tendo a nossa presidente, a Valdileia Prado, e discutindo várias frentes, eu pude encaminhar anos atrás um pedido para gratuidade de medicamento para as pessoas com autismo no nosso município. E parte dessa cartela foi aprovada. E agora, pastor Everson, sabe o que acontece? O presidente da República sancionou um projeto no qual há isenções de impostos para as pessoas com deficiência do nosso país. Isso é aplausível. Na compra dos medicamentos, a pessoa com deficiência do nosso país agora terá a isenção dos impostos. Por isso, quero fazer menção deste ato e agora, né, aos bolsos das pessoas com deficiência, agora os impostos não serão mais cobrados. Também quero fazer menção dessa fala, né, comemorando aí também o mês no que se prega sobre o trânsito, o que o nosso governador anunciou, a gratuidade das habilitações. Terão mais de 5 mil, e em específico, as pessoas com deficiência, classificado dentro das vagas, também se abstará de pagar junto à junta médica. Então, é um anúncio de grande valia para também a comunidade da pessoa com deficiência. Finalizando, quero convidar a comunidade anapolina para sexta-feira, dia 24, às 9 horas da manhã, uma grande audiência pela pessoa com deficiência, aonde estará conosco presente Dr. Dilvo Constantino, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência na OAB de Anápolis, também Valdileia Prado, presidente do SEMAD, Centro Municipal de Atendimento da Pessoa com Deficiência, Juliana Francis, presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, Robson Torres, presidente da Agência Reguladora do Município, para as discussões nessa casa. Por isso, convido a todos. Deus abençoe, devolvo a palavra.
Na sequência, convido o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente em exercício, Domingos de Paula, o qual eu cumprimento e cumprimento toda a mesa diretora. Gostaria de cumprimentar meu correligionário de partido e amigo, Delcimar Fortunato. Gostaria de cumprimentar também a diretoria legislativa, diretoria de comunicação. Gostaria de cumprimentar também meu amigo, assessor especial do prefeito, Nelson Gomes, que está aqui presente. Gostaria de cumprimentar você que nos ouve pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Presidente, meu motivo que subo aqui hoje é apenas para dizer a satisfação do qual hoje os meus sapatos, eles se encontram um pouco diferente dos demais dias, né? Hoje ele encontra um pouco sujo de terra, né? eu, como bom militar que sou, todos os dias antes de sair de casa, eu engraxo meus sapatos. Mas tem um motivo muito nobre. E o que eu gostaria de salientar aqui é a respeito de uma ação da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Câmara Municipal de Anápolis, a respeito do Dia da Árvore, né? Estivemos hoje ali na mata do setor Jamil Miguel, onde pudemos fazer uma ação, algumas autoridades estavam ali presentes, os vereadores amigos, a convite do meu amigo pastor Ederson, vereador Hamilton, vereadora Cleide Lário, vereador Lisier, vereador André Rezende, meu amigo João Feitosa também estava lá presente. Estiveram presentes também o CMEI Nazaré Cunha Leão, né, com a gestora Thaisa, que é uma gestora que está fazendo um belíssimo trabalho naquele CMEI. E os diretores, o qual eu gostaria de dar uma atenção especial, diretor Ian Castro e o diretor Tiago Vitorino, que tem feito um belíssimo trabalho frente àquela secretaria, né? Lá pudemos fazer o plantio de algumas árvores, algumas crianças nos ajudaram. E eu gostaria que essa ação de hoje, ela não ficasse só no dia de hoje, né? Que ela pudesse permanecer ao longo do ano. Sabemos que estamos em período de estiagem, mas se fizermos o plantio agora, quando chegarem as chuvas, vereador Ederson Lopes, essas árvores irão florir e deixarão a nossa cidade ainda mais bela. Então, para que possamos incentivar não só a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do nosso amigo Coronel Mauro Douglas, que tem feito um belo trabalho, mas toda a sociedade, para que ela possa também desenvolver esse espírito de arborismo na nossa cidade. Era só o que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente, e agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Celiane, para usar os 5 minutos do pequeno expediente.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da minha amiga Andréa Rezende, e a todos vocês, os meus pares, na pessoa do meu amigo Edmilson. Hoje eu quero chamar a atenção de vocês sobre as queimadas que estão acontecendo no mundo, no nosso estado e na nossa cidade. Infelizmente, recentemente tivemos aí uma grande repercussão de Valparaíso, que sofreu com incêndio que queimou 8 mil hectares. Mas o que são 8 mil hectares? É o equivale a 8 mil campos de futebol. É drástico o que vem acontecendo. E o que notamos é que muitas dessas queimadas que acontecem também são provenientes de nós humanos. Muitas vezes colocamos fogo em lixos, entulho. Muitas vezes são cigarros jogados pela rodovia. E o que devemos pensar e nos atentar é que essas árvores, elas salvam vidas. E entre essas vidas são as nossas. As árvores levam de 2 a 15 anos para alcançar a sua média de vida adulta. Muitas pessoas sofrem nesse período com a fumaça, com as queimadas. Pessoas têm problema respiratório, problemas cardíacos. Pessoas que entram em pânico, inclusive, devido a essa falta de segurança quando acontecem as queimadas. Eu quero deixar aqui registrado também a todos vocês o trabalho do Corpo de Bombeiros, que alerta que em 2020 foram 2.208 ocorrências. Em 2021, 2.208 ocorrências. E 2020... foram 2.174, isso no mês de agosto, sem contabilizar ainda o mês de setembro. Quero falar também sobre um tratado que é muito importante, que aconteceu em Paris, mediante, inclusive, o que aconteceu no Pantanal, quando 17 milhões de animais foram mortos devido às queimadas. Deixo registrado aqui também que esse pacto foi, inclusive, para que verbas fossem destinadas aos outros países para que desenvolvessem programas ambientais, para que fatos esses, como tenham ocorrido no nosso estado, na nossa cidade, sejam realmente impunes. Não sejam impunes e que as pessoas tenham condições, tanto de conscientização, da educação, de trabalhar, inclusive, dentro das escolas, o que vem ocorrendo na nossa cidade. Deixo aqui também o meu agradecimento, a minha gratidão ao Corpo de Bombeiro, que tanto faz pela nossa cidade, pelo Estado. O quanto é importante o trabalho deles. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane. Pequeno expediente já foi ocupado pelos quatro vereadores que já usou o pequeno expediente. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador, o vereador Lisieiro José Borges.
Obrigado, senhor presidente em exercício, Domingos Paula, pela deferência especial aí, porque já estava completa a lista de quem ia ocupar a tribuna. Hoje, dois assuntos e mais um terceiro, vereador Ederson. Só elogiar também a iniciativa hoje, em comemoração ao Dia da Árvore, né, que teve uma participação maciça dos vereadores, uma iniciativa importante até para chamar atenção para esse detalhe. Foi falado aqui até das questões das queimadas, quer dizer, o meio ambiente é uma pauta que deve ser constante nessa casa e em todo o país, de uma maneira geral, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos que estar trabalhando, e a iniciativa de Vossa Senhoria também com relação a gente voltar a falar sobre esse assunto assim que as chuvas iniciarem, né? Para a gente fazer um plantio mais efetivo e mais volumoso de árvores aí pela cidade. Mas, na realidade, dois assuntos, né? Eu trago aqui nessa manhã, senhor presidente. O primeiro deles... O vereador Reamilton não está na sala no momento, mas é uma atividade constante dele, né, de falar. Dr. Fred Godoy está aqui também. Hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, dia 21 de setembro. Então é uma data para ser lembrada. E a gente, só lembrando as nossas iniciativas com relação a isso, a nossa preocupação social com essa categoria, né? Recentemente passou aqui nessa casa uma indicação que a gente pretendia como lei, né? Mas passamos como indicação, deve estar na mão do Executivo e nós gostaríamos que ele tivesse uma atenção especial com relação a isso, que é com relação à central, a criação de uma central de empregos para essas pessoas portadoras de deficiência no Cine, né? Então, já falamos até sobre isso com o Max, ele já estaria até por iniciativa própria providenciando alguma coisa, mas se vier do Executivo uma determinação, acho que será mais efetivo. Como eu falei aqui em outra oportunidade, providenciar o encontro, né, das pessoas, tanto os deficientes que estão necessitando de emprego, com as empresas que também, por lei, necessitam de estar contratando pessoas com alguma deficiência, ter uma facilidade de encontrar. E tendo essa interação, obviamente as pessoas que têm problema, doutor Hélio, vereador Hélio, também se prepararem, né, se autopromoverem, fazerem assim, estudar mais, fazer treinamentos específicos, informática, no que quer que seja, para se habilitar a uma vaga de emprego aí para pessoas deficientes. Também já passamos aqui recentemente uma indicação que seria entrega de medicamentos para aquelas pessoas com dificuldade de mobilidade, né, e também idosos, né? Então, assim, situações que a gente vem acompanhando e muito. E também gratuidade de transporte coletivo para os acompanhantes das pessoas que têm deficiência, principalmente aqueles deficientes visuais.
né, que não tem como estar cuidando de si próprio dentro do transporte coletivo, hora de parada, então tem que ter sempre um acompanhante. Então nós solicitamos a gratuidade, que já existe, mas ampliando essa gratuidade para qualquer pessoa que possa estar junto com essas pessoas com deficiência. Então, algumas atividades que essa casa e que esse vereador tem desempenhado. E agora falando aí, o último, né, deixei até por último essa iniciativa aí da gratuidade do Urban, o outro assunto que eu acho que é da maior importância nesse momento, que é com relação ao transporte coletivo. Já foi falado aqui nessa casa, alguns vereadores falando que não permitiria o reajuste das tarifas. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho isso aí, porque é uma, digamos assim, é um serviço de primeira necessidade. Principalmente o trabalhador necessita muito disso aí. E Anápolis tem uma série de problemas com relação a isso. A pandemia causou uma queda vertiginosa no número de passageiros, enfim. A receita da Urban tem caído assustadoramente. A gente tem acompanhado isso há muito tempo, não é de hoje. Hoje não é o CMTT apenas que está fazendo essas correções, esse trabalho. Antes era, antes da agência reguladora municipal, era apenas o CMTT que trabalhava as planilhas, porque é o serviço público. Mas a empresa não é pública, é uma empresa privada. E, obviamente, a empresa privada, ela não está aí para fazer caridade, ela está aí para obter lucros. Agora, obviamente, isso dentro do que está previsto em contrato. Houve algumas adequações aí durante a pandemia, até para não haver aumento de tarifa. Se observar aí, nós não temos aumento de tarifa aí há mais de 2 anos. A data base da Urban seria o mês de julho. Não tivemos o aumento de tarifa nesse período aí. E dentro dessa premissa, nós também colocando nossa atividade como vereador, uma atividade proativa, nós solicitamos ainda em 2020 e reiteramos em 2021 justamente a isenção do ICMS para a empresa de transporte coletivo de Anápolis. Foi concedido, né, por lei foi concedido, porém, posteriormente, com o decreto que ia regulamentar a lei, o governador ainda, Marconi Perillo, simplesmente excluiu a Anápolis. Ele colocou a Anápolis na lei e seria beneficiada com o incentivo ou com o subsídio, com a isenção do ICMS, que é a segunda despesa maior do transporte coletivo. A primeira, obviamente, é folha de pagamento, a segunda é o combustível. Então, é uma despesa muito significativa que daria aí para fazer uma redução. Olha só, nós estamos trabalhando. Não é para beneficiar o Urban, é para beneficiar o usuário do transporte coletivo. Então, se a gente tivesse esse subsídio, seguramente nós não estaríamos aí passando por esse arrocho. Outra coisa, nós também solicitamos a isenção por parte da Prefeitura do ISS. O ISS para o transporte coletivo. E isso, deixando bem claro aqui para os novos pares, não representa, senhor presidente. Leandro, o subsídio do ICMS e no ICMS, no ISSQN, não representa renúncia de receita. Que acabei de falar, é um serviço público, mas gerido por uma empresa privada. Então, não seria aí renúncia de receita e iria muito, muito a calhar na redução da tarifa pública do nosso transporte coletivo. Então, isso foi feito ainda em 2020 e em 2021, em fevereiro de 2021, nós reiteramos isso aí. Não houve resposta. O governo do estado isentou a região metropolitana do ICMS e colocou a Anápolis também na lei. Mas quando foi decretar, quando foi regulamentar, simplesmente excluiu a Anápolis desse subsídio e nós estamos aí com problemas. É bom lembrar também que a Anápolis, todos os passageiros usuários do transporte coletivo, paga todas as isenções, vereador Ederson, todas as isenções que existem nos municípios, para deficiente físico, qualquer outra pessoa, estudantes e etc., isso é repassado para a tarifa pública. E nós vemos aí vários outros municípios. Em 2021, a previsão de subsídio em Goiânia, na região metropolitana, juntando os municípios e o estado, vai passar de 185 milhões em subsídio para o transporte coletivo na região metropolitana. Então é a situação que nós temos aí que olhar, e se os novos pares vierem junto com a gente, e eu acho que isso aí é o interesse da casa, vereador Delcimar, o senhor que trata desse assunto aí com muita disposição, para que a gente solicite isso aqui. Já solicitei duas vezes, não obtive resposta do governo estadual. O subsídio, o incentivo, da isenção do ICMS é importantíssimo, principalmente nesse momento, que é a data base. A data base já passou, mas ainda está na Agência Reguladora Municipal em estudo, mas nós teremos aí, seguramente, um repasse ou outra reformulação, uma redução, uma, digamos aí, um complicante no nosso transporte coletivo, porque a empresa precisa do reajuste. Eu trabalho com transporte também, o vereador presidente também trabalha com transporte, sabe que os custos aumentaram e aumentaram absurdamente, não só no diesel, pneu, mão de obra, enfim, todos os custos do transporte, de uma maneira geral, e particularmente no transporte coletivo, aumentaram e aumentaram muito nos últimos meses, digamos assim. E esse incentivo viria muito bem para facilitar, para diminuir qualquer aporte que venha a fazer aí na tarifa do transporte coletivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido os próximos oradores, que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, Delcimar Fortunato, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê pela TV Câmara, rádio, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna essa manhã, eu quero, mais uma vez, agradecer a Secretaria de Obras, na pessoa do Francisco Lacerda, toda a equipe ali, né, que faz ali a recapeação asfáltica da cidade. Eu fiz um requerimento aqui nesta casa e no início do mês de maio e fui bem atendido ali no Recanto do Sol, na Avenida do Estado, vereador Helena Araújo. Foi recapeada ali toda a malha asfáltica, o serviço ficou de excelência. E como eu sempre digo aqui nessa tribuna, o vereador fica feliz quando a população está feliz. Então eu estou muito feliz e a população ali tem me ligado, né? Várias pessoas que a gente protocolou o requerimento aqui e distribuímos ali para, né, no comércio, para a população, no modo geral. E agora, 2 semanas atrás, a prefeitura foi lá e fez um trabalho belíssimo, belíssimo. O pessoal está muito satisfeito. E também, agradecer também, né, os outros ofícios aí que a gente tem sido atendido, né, na roçagem, na capina, tapa-buraco, e a gente sabe que essa parceria, né, legislativa, executiva, ela é importante. E graças a Deus, o que eu tenho enviado à prefeitura de ofício, de pedido, eu tenho sido atendido, o vereador Suender. E assim, e a gente ouve e vê certas atitudes que a gente fica triste. O prefeito Roberto, né, ganhou a eleição em 2016 e de lá para cá vem fazendo um trabalho de excelência, uma administração exitosa, cidade afora. Você anda aí na cidade, você não vê buraco. Onde tem, a prefeitura está indo lá e tapando, seja através do pedido do vereador, seja através do 56, né, seja através do planejamento da Secretaria de Obras, do CMTT, e a gente fica feliz, porque no momento que nós estamos passando de dificuldade financeira, nós que trabalhamos, eu sou vendedor, ando o dia inteiro de carro, quando eu não estou aqui, à tarde eu estou lá na minha empresa, rodando aí os bairros, aí visitando os clientes, e quando o carro cai no buraco, quebra o amortecedor, é prejuízo, né, vereador Jackson Charles? E a gente sabe quantas obras o prefeito Roberto fez nesses 5 anos de administração. E aí a gente ouve, né, certas conversas que a gente fica muito triste, entristece o coração da gente. Eu, por diversas vezes, eu presenciei o prefeito Roberto ficando ali na prefeitura de madrugada fora, despachando, planejando com a equipe dele, com a secretaria, com os secretários. E duas semanas atrás, mais ou menos uma semana atrás, eu vi meu amigo, gente boa, o vereador Suender, vestido de palhaço, falando com o prefeito. A prefeitura está fazendo a população de palhaço. Aí eu tenho que discordar com o novo colega. O prefeito Roberto é um homem sério, de palavra, um homem de família, que tem feito a administração altura. Todas as contas da prefeitura é aprovada nesta casa, no Tribunal de Contas. E a gente tem que dar a César o que é de César. Eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu tenho que fazer média com Deus. Agora, se o prefeito Roberto escorregar na casca de banana, nós vamos pegar no pé dele. Mas até agora não tem motivo. Então o prefeito Roberto está aí planejando, mês de julho mesmo, inaugurou diversas obras, cidade afora. Então nós temos que abraçar, vereador Suender. Em vez de criticar, uma obra que tão grande, tão bela, para a cidade, que é o centro administrativo, que vai ser feito ali na praça, aqui na Praça 31 de Julho, agora colocar, vestir de palhaço e falar que o prefeito está fazendo a população de palhaço, é inadmissível. Nós não podemos aceitar. É falta de respeito, vereador Suender. Você é meu amigo, meu irmão. Então nós temos que ponderar, temos que ter cautela em fazer crítica. Fazer crítica construtiva é uma coisa. Agora essas críticas para destruir, para desconstruir, eu acho que é negativo, a população não gosta. Até mesmo que o prefeito Roberto é bem visto pela população. Isso é prova disso, senhor presidente, concluindo. Prova disso é a reeleição do prefeito Roberto. Então, senhor presidente, era isso, eu queria deixar isso e dar esse conselho para o meu amigo Suender. Porque nós vamos defender aqui aquilo que está correto. O prefeito Roberto é uma pessoa digna, uma pessoa honrada, um administrador nato. Então, estamos de mão usada. Abraço. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência...
Presidente, réplica, por favor, falou meu nome.
Ele não citou o seu nome te defamando? Ele defamou um minuto a vossa excelência.
Não, obrigado, presidente. Com tranquilidade, vou falar com o vereador. É que ele não falou por que estava vestido de palhaço, enfim, né? É justamente porque daquela construção da obra inacabada da Câmara. Eu acho que o prefeito, quando falou que iria construir, queria centro administrativo, ele falou que já era para dar andamento ou para começar alguma coisa. Nós estamos há 60 dias e nada aconteceu. Então foi só isso, só para deixar as pessoas cientes porque essa feita, esse vídeo. Na verdade, realmente não sou palhaço, não quero que a população seja, e a gente vai trabalhar nessa linha. Fiscalizar, cobrar e faremos com muito vigor, com muita qualidade. Viu, vereador Delcimar?
Mas, senhor presidente, outra réplica ao vereador Delcimar Fortunato.
Vereador Suender, eu tenho que ir no oftalmologista. Aquela placa que o senhor gravou atrás do senhor ali, ela está lá. As obras vão começar a iniciar a partir do dia 1º de janeiro. O senhor está com problema de vista. Se o senhor, Vossa Excelência, quiser, eu vou até pagar um oftalmologista para Vossa Excelência, viu? Então, é em janeiro que se inicia aquelas obras ali, a placa está lá. Vou tirar uma foto e mandar no zap do senhor.
Agora sim, na sequência, vereadora Cleide Lário. A senhora está em 5 minutos na tribuna.
Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu quero aqui cumprimentar a mesa, em nome do meu amigo, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. Cumprimento também aos demais vereadores, em nome do meu amigo, meu irmão, Delcimar Fortunato. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos os ouvintes que estão ali acompanhando essa sessão pelo YouTube. Cumprimento o jornalista aqui, em nome da Fernanda. E, senhor presidente, o que me traz aqui hoje nessa tribuna é para falar da importância da campanha do Setembro Amarelo, que tem como objetivo prevenir e ajudar e a reduzir o número de suicídios em todo o nosso país. em todo o nosso mundo. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais e, em primeiro lugar, a depressão, e seguido de transtornos bipolar e abuso de substâncias. São números tristes, mas reais. E nós podemos, sim, fazer a diferença na vida de outro. E, através de pequenos gestos, como ouvir, escutar e dar conselho para essas pessoas. Oferecendo apoio, acolhendo, dando um simples abraço, nós podemos mudar a realidade dessas pessoas que estão nessa situação. Ser solidário, pois nunca sabemos a luta que cada irmão, não é mesmo, vereadora Celiana? Nós sabemos o que é ser solidário. Nós podemos mudar a realidade de alguém. Essa campanha não é apenas para prevenir o suicídio, mas também para cuidar e alertar contra a depressão, que é um mal que assola o mundo de forma sigilosa. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado em julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895, com a variação de apenas 0,4 em relação a 2019, quando foram registrados 12.745 casos, considerado triste, ou sofrendo com a depressão, e é muito maior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e também apresentava a maior incidência de depressão da América Latina, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. Durante a pandemia, a situação, infelizmente, se agravou. Estudos realizados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou um aumento de 90% dos casos de depressão. Já o número de pessoas com crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020. Outra pesquisa encabeçada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que entre maio, junho e julho do ano passado, 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa. O cotidiano individual também adoeceu. Diversos estudos apontam para um crescimento no consumo de bebidas alcoólicas, cigarro e comida, ultrapassando no período de distanciamento social. Em contrapartida, hábitos saudáveis, como exercícios físicos, sono de qualidade e boa alimentação, perderam o terreno. Essa doença não escolhe idade, não escolhe classe social, meu amigo Domingos Paula, e nem grau de instrução. Muitas famílias estão adoecendo juntas por conta da depressão. E nesta quinta-feira, eu quero aqui convidar todos os pares que no dia 23, às 15 horas, nós vamos receber na Câmara Municipal um grupo do Projeto Help, que faz um trabalho voluntário e gratuito para encorajar, ouvir as pessoas em nossa cidade. E gostaria, então, convido a todos aqui para participar desse bate-papo e conhecer um pouco desse projeto, que ajuda as pessoas e não julgam essas pessoas que estão passando por esse problema. Vamos unir forças e trabalhar contra essa doença silenciosa, que vem tirando vida de jovens e jovens brasileiros, e em sua maioria, infelizmente, meu amigo Fred de Godoy, são adolescentes, são jovens e até mesmo adultos. Vamos juntos contra a depressão e ao suicídio, pois toda vida importa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os membros da mesa diretora, cumprimentar os vereadores aqui presentes, os presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais, é uma alegria falar com vocês. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar junto à inauguração de uma obra importante para a cidade de Anápolis, ali junto com o governador Ronaldo Caiado. E eu vim aqui hoje justamente fazer alguns esclarecimentos acerca desse evento. Inclusive, prestação de conta. O governador Caiado, através do seu diretor da Codego, presidente da Codego, presidente da GOINFRA e também presidente da GEAB, agora Pedro Salles, fez uma prestação de contas. Prestação de contas é importante para quem? Para os munícipes, que são pagadores de impostos. Então é importante todos saberem o que o governador Caiado está fazendo na cidade de Anápolis. E é importante as pessoas conhecerem, com relação à prestação de contas, é importante as pessoas conhecerem o contrato, o momento em que aconteceu a licitação, o início da obra, quando que vai iniciar a obra. Isso é para alguns que ainda não entendem como acompanhar um contrato de prestação de serviço público. Nós estamos aí vendo pessoas fazendo brigas, fazendo contraponto de que o governador não está trabalhando. Então é importante sim vir a público e fazer a prestação de conta para aqueles que pagam os impostos e que espera o resultado. Pedro Salles deixou claro que a GO 222 é que liga Anápolis a Nerópolis. Foi investido 5 milhões e meio. A GO 437 também é que liga Anápolis a Gameleira. Foi investido 12 milhões e já está concluída. Só falta a sinalização. Recentemente a ANAC queria fechar o aeroporto civil de Anápolis. O governador determinou um investimento lá, que foi feito uma recuperação da capa asfáltica. Foi um investimento de R$ 2.700.000. O aeroporto de carga também, para poder fazer a conclusão do aeroporto de carga, está sendo feito um investimento de 10 milhões. E o anel viário também, que nós estamos aguardando, os vereadores estão aguardando esse anel viário. Hoje está sendo feita uma drenagem e ele está sendo preparado para a construção e a conclusão da obra. Essa drenagem fica pronta em novembro e a conclusão, a previsão da obra para esse anel viário, que é a interligação do DAIA à BR-060, é um investimento de 10 milhões, ele está previsto para março, ele está concluído. Então é importante nós, vereadores, conhecer o momento que inicia a obra e o momento que termina a obra. É importante você saber o investimento que está sendo feito na obra para você mostrar para a população o quanto está sendo gasto, o quanto está sendo devolvido para a população. Então isso é o quê? Prestação de contas. Isso é responsabilidade. Eu, de forma alguma, eu iria criar uma sensação aqui, juntos aos moradores de Anápolis, de uma obra que porventura seria construída no momento que não está previsto. Então não quero criar uma sensação falsa para as pessoas. Então é importante nós termos responsabilidade, principalmente sendo um representante do Legislativo. Nós viemos aqui com a responsabilidade de fazer o quê? Essa prestação de contas do governador Caiado. O governador Caiado, segundo Pedro Salles, o maior investimento em todos os municípios do estado de Goiás em infraestrutura está sendo feito na cidade de Anápolis. O investimento chega a 50 milhões só para a cidade de Anápolis. Isso aí para justificar a presença, né, e o governador ser de Anápolis. Né? Tem muitos críticos, né, opositores, que falam que o governador não está investindo em Anápolis. Então nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Uma prestação de contas do governador Caiado, que é importante as pessoas saberem. Nesse evento também aconteceu uma coisa bacana, estava na presença do nosso prefeito Roberto Naves, também estava na presença o deputado Hamilton Filho, e tinha outras autoridades ali presentes. Nós vimos ali um momento importante e bonito que aconteceu, que é a responsabilidade com o morador, com o munícipe. 53 moradores do Morada Nova receberam as escrituras após 17 anos. Levaram 17 anos para eles se tornarem donos e proprietários dessas casas. Muitos políticos, fazendo enfrentamento, levando a demanda, não conseguiram resolver. E o governador Caiado, junto com o prefeito Roberto Naves, entregou as 53 escrituras. Então merece aplauso ou não? Nós queremos ver resultado. E esse resultado foi muito importante porque as famílias, vocês veem a alegria das famílias recebendo a escritura, nós pudemos presenciar isso, vereador Domingos. E ontem foi a assinatura e o início das obras dessa GO 330. A GO 330 vai até a GO 010 e vai até Vianópolis. Foi assinada a ordem de serviço para poder revitalizar, fazer a revitalização asfáltica dessa GO até Vianópolis.
Então, boa parte, vereador.
Vereador Domingos, fique à vontade.
O senhor sabe me dizer se nessa revitalização aí contempla uma entrada ali por industrial? Porque ali é uma reclamação, nós vereador aqui, eu acho que os 23 vereadores têm essa reclamação da população que clama para poder fazer uma entrada decente ali. Uma rotatória, ou arrumar um jeito para poder entrar ali naquele setor que está muito grande. E eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas se o senhor não tiver, faça uma conversa lá com o pessoal do governo, qual o senhor é base, o senhor tem mais influência em conversar com eles, para poder fazer uma entrada ali, vereador Izeia. O senhor sabe o que eu estou falando, que já foi cobrado, vereador Ederson, vereador Jacques, vereador Leandro, para a gente poder, nessa revitalização, atender aquela região.
Sim, vereador
Domingos. Parte, vereador.
Nós vamos levar sim ao conhecimento esse pleito de Vossa Excelência, realmente é pertinente. Vereador Lizier.
É só fortalecendo o que o vereador Domingues falou aí, isso já existe uma demanda, até da nossa parte, né, dessa casa na realidade. E foi feito um estudo ainda pela AGETOP, antes da Goinfra, fez o estudo, tem todo o mapeamento, tem inclusive o projeto de como seria a rotatória, né, como seria o trevo. Disse que é realmente necessário, é importantíssimo, até por questão de segurança, não é só conforto não, principalmente por conta de segurança. Mas nada foi feito, tem que desapropriar uma pequena área ali, mas isso aí é fundamental para a segurança daquele local ali. Então é muito bom, só subsidiando o senhor que já tem todo, tem até o projeto da própria, bom, hoje está na mão da Goinfra, né, para se realizar, para executar aquela rotatória, aquele trevo ali.
Com certeza vamos registrar esse pleito lá junto ao governo do estado de Goiás. Vereador Hélio, por favor.
Vereador, bom dia à casa, bom dia a todos os vereadores. Eu fico feliz de escutar essa propositura sua e trazer essa prestação de contas do governo estadual. É muito importante, vossa pessoa, vossa excelência, como faz parte do nosso querido governador, eu só queria esclarecer algumas coisas. Nós, da Comissão de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Comercial, Indústria e Turismo aqui de Anápolis, nós não temos essa mesma privilégio. Nós já pedimos via ofício, desde o ano, começo do ano, tentando marcar uma reunião com o governador. É igual o governador está em ritmo de campanha, quando que vem a eleição. Pedir a Vossa Excelência fizesse essa ponte e tentasse marcar. A gente precisa discutir pontos aqui, igual o vereador Elisê falou, o vereador Dominguinhos. Ó, são pontos críticos de Anápolis que precisam ser discutidos. Não adianta ter uma prestação de contas, nós somos a ponta. Nós, vereadores, que vamos no dia a dia pedir voto para quem vai assumir agora o novo governo. E isso é interessante, o governador ter essa proximidade com os vereadores. Leve o meu pedido para ele, o pedido não só do meu como vereador, mas de toda a Comissão da Indústria e Comércio, Desenvolvimento Comercial, Agricultura e Turismo de Anápolis. Essa agenda, uma agenda para discutir os verdadeiros problemas de Anápolis. A gente tem um centro de convenções que está obsoleto, um centro de convenções fechado. Nós temos um DAIA, que é o desenvolvimento agora pós-pandemia, que precisa ser discutido. Nós temos excessos, que é a questão de Anápolis, aqui da multimodal. Enfim, todo o desenvolvimento comercial de Anápolis, desenvolvimento turístico, desenvolvimento ambiental, precisa ser discutido, e discutido com os vereadores também. Não adianta trazer uma prestação de contas aqui, vereador, e não ter essa reciprocidade. Muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado, vereador Hélio. As demandas são infinitas, né? São muitas, são várias.
João, por gentileza.
A gente precisa de, nós precisamos de ter a certeza de que algo está acontecendo, né? É importante as pessoas saberem disso. Só fechando um minuto aqui, presidente. Nós vamos fazer uma audiência pública que vai compilar uma lei que nós apresentamos aqui junto a essa casa, que é um projeto de lei que dispõe sobre o incentivo à imunização. Nós sabemos que nem todos os moradores da cidade de Anápolis já se vacinaram. Então a nossa proposta é uma proposta que vai de encontro ao fim da disseminação do Covid, e nós vamos estar discutindo com pessoas de alto nível, pessoas qualificadas, e eu fiz um convite pessoal para todos os vereadores estarem presentes junto a essa audiência pública que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 27, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João.
Aproveitando, convidando toda a sociedade, desculpa.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia, cumprimento a casa na pessoa da vereadora, colega, doutora Andréia, advogada, mas doutora Andréia, na pessoa dela eu cumprimento toda a imprensa e a população de Anápolis também. Presidente, o motivo que eu subo à tribuna aqui hoje é para falar sobre a vacinação em adolescentes, principalmente. Eu estava ontem lá em casa e estudando e atualizando sobre o assunto. E esse assunto está pujante e super relevante. Eu vou fazer um histórico, uma linha do tempo aqui, para vocês e a população de Anápolis que está me vendo nesse momento entenderem. Dia 31 de março, a Pfizer, a farmacêutica que está produzindo esse imunizante para os adolescentes, afirmou que a vacina para 12 a 17 anos, ela tinha uma resposta robusta na produção de anticorpos, protegendo essa população de 12 a 17. Ela já lançou esse trabalho que ela fez para o FDA, que foi aprovado, e no dia 15 de setembro, ficou acordado o Ministério da Saúde, Governo Federal, Estados e Municípios, que iria começar essa vacina em adolescentes, 15 de setembro. Anápolis antecipou esse acordo, começou dia 23 de agosto. Goiás antecipou, vários estados anteciparam isso. No dia 16 de setembro, após a morte da Isabelle, lá em São Paulo, o Ministério da Saúde entendeu que essa liberação, essa vacina, seria recomendada para essa população com comorbidades, ou que era deficiente, ou que estava restrito de liberdade. Traduzindo, os adolescentes que não tem nada, sadio, não era para vacinar. E essa orientação é a que está, nesse momento, vigente. Pode mudar? Pode, a qualquer momento. Pode descer a portaria e falar assim, olha, agora essa população tem que ser vacinada. Mas o fato é que, nesse momento, o Ministério da Saúde não autoriza a vacinação para adolescentes sadios. Isso foi motivo de críticas contundentes de vários segmentos da sociedade, inclusive da presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, a doutora Isabela Balalay, que foi contundente criticando esse recuo do governo. E o governo, ao mesmo tempo, começou a avaliar algumas consequências, alguns efeitos adversos, graves, sérios, inclusive morte. Por exemplo, essa Isabela do dia 16, de 16 anos aqui de São Paulo. O laudo cadavérico, a conclusão da morte dela, vereador Edson, não sei se você está acompanhando, foi a PTT. PTT, eu vou traduzir rapidinho, mas é a púrpura trombocitopênica trombótica, que não tem nada a ver para a gente saber. Agora é uma coisa muito séria,
uma doença hematológica e que foi dado no laudo motivo disso. O governo de São Paulo, de uma forma muito eficiente, juntou 70 médicos em 24, 70 cientistas, em 24 horas soltou, não divulgou o nome deles, e soltaram esse laudo cadavérico numa preocupação de associar vacina à morte da Isabelle. Não, não foi, foi a PTT. Detalhe, essa PTT já tem relatos de casos que a vacina disparou a PTT. Que já tem relato e já tem trabalho científico lá de Israel. Desses relatos de casos, inclusive, quem já tinha a PTT prévia, orientando os testes que tem que fazer. Fui atrás, o SUS não faz esse teste. Ou seja, então se a mãe já sabe que o filho tem PTT, vai lá, paga o exame antes de vacinar. Mas nesse momento o Ministério não recomenda. Para os que não têm PTT prévia, também pode desencadear. Foi o que esse trabalho e esse relato publicou e confirma. Detalhe, todos os três casos, relatos de casos que teve associação, vacinou, teve o problema da PTT e foi tratado, todos os três resolveram e o paciente está vivo. Mas não foi só esse caso. Já existe outros casos agora com AVC. AVC conhecido popularmente como derrame. Tanto o AVC hemorrágico quanto o isquêmico. A Ludmila Vidal, 19 anos, tomou a vacina 15 de agosto, teve AVC. O Samuel, de 22, teve AVC e isquêmico pós-vacina. O Bruno, de Blumenau, Santa Catarina, teve também um AVC e essa família era mais esclarecida, colheu o exame de sangue e levou esse exame para a Europa, na Espanha, e lá na Espanha fez o exame de antiheparina BF4 autoimune, que não é feito no Brasil, e lá está confirmado que há relação entre a vacina e o acidente vascular cerebral. Ontem, dia 20 de setembro, vem a Pfizer e fala. O primeiro anúncio foi lá em março. Ontem, agora, a Pfizer afirma que a sua pecadinha agora é segura, a vacina é segura, para quem tem 5 a 11 anos de idade. E já afirmou que vai lançar esse trabalho que a própria fabricante fez lá para o FDA, aprovar e disseminar para essa população toda. Gente, a taxa de mortalidade, eu não sei se vocês sabem, da vacina. A vacina, a cada 10 milhões de pessoas, a cada 10 milhões de adolescentes, vereador Jean, população inteira de Goiás e de Brasília, considerando todos adolescentes, a cada 10 milhões, só 3 vai morrer. Detalhe, gripe, diarreia, desidratação, tudo está matando mais. Mas essas 3 da população Goiás e Brasília inteira de 10 milhões é a taxa de mortalidade. Vamos supor que seu filho teve a Covid. A cada 100 mil que teve, só 3 que vai ter alguma complicação. Dor de cabeça, alguma coisa assim. 99,97% não vai ter absolutamente nada, vai passar assintomático. Dia 17, agora, sexta-feira, o FDA, a Anvisa americana, fez uma videoconferência com 18 cientistas lá dela. Sobre reforço da vacina na terceira dose. Conclusão, dos 18, 16 são contrários à vacinação de reforço. Aqui foi um impacto. Qual que foi a mensagem desses 16 estudando lá os dados que eles têm? A vacina está matando mais do que salvando. Aí vai contra a correnteza. A conclusão desse especialista é FDA. O reforço da terceira dose não é para fazer. E o recado é, a vacina está matando mais do que salvando, e o segundo recado, está causando mutações no vírus. Eu, vereador José Fernandes, médico também, sou a favor da vacina. Eu sou a favor, não sou antivacina, eu não sou isentão, não estou politizando nada. Eu estou trazendo assuntos técnicos da comunidade internacional. O doutor Steve Kirsch, que faz parte dessa cadeira, ele afirmou, contrário à dose de reforço, que no trabalho da Pfizer, que é a farmacêutica, há 4 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco em quem é vacinado do que quem só fica com o vírus. Já em outro trabalho, é 71 vezes maior a chance de ataques cardíacos após a vacina. Quem tiver dúvida, eu vou publicar essas coisas nas minhas redes sociais, você pode ir lá estudar também. Já a doutora Jéssica Rose, imunologista, também do FDA, chegou à conclusão que as reações adversas da vacina agora são 1000% a mais em comparação às vacinas das últimas décadas. E olha que o ano de 2021 nem acabou. Já o Dr. Joseph, que também está lá no FDA, observou que não tem dados suficientes nesse momento de ensaios clínicos em grau de escala para assegurar aos não vacinados que o risco de experimentar os efeitos colaterais da vacina é menor do que a chance de serem hospitalizados. E aqui eu finalizo nesse minuto final com as mensagens maiores que eu entendo, e eu fiquei até 3 horas da manhã nesse assunto essa noite. 1. Não está autorizado pelo Ministério da Saúde vacinação de adolescentes sadios. Estados e municípios continuaram vacinando em cima das doses que já tinham. Eu não sei se o Ministério da Saúde vai tomar alguma providência, se vai ficar na dele, quando acabar, vai pedir, eu não sei. O fato é que, nesse momento, não está autorizado. 2. Os adolescentes com comorbidades seguem para vacinar só com a Pfizer. Estados e municípios estão vacinando vacinas nessa população que não é da Pfizer. Coronavac, Janssen e AstraZeneca já foram administrados nessa população infantil. 3. A Anvisa não autorizou essas outras vacinas. 4. A vacinação de adolescentes só poderá iniciar dia 15 de setembro, que era o acordo. Já começaram antes e o Ministério da Saúde já falou, senhor, a coordenação é minha. Mas ninguém está obedecendo e segue o fluxo. Você, pai, que está me ouvindo, o seu filho, se não tiver nada, eu sugiro a recomendação do Ministério da Saúde, que é o gestor máximo desse assunto no Brasil. Por fim, terminando, eu quero deixar aqui uma frase importantíssima da jornalista Karina Michelin. Ela fala, vem de encontro a esse assunto aqui que o vereador João da Luz traz, que é o projeto de lei sobre incentivo a esse passaporte da vacina para esses eventos e tudo. Ela comenta a seguinte frase, eu estou lendo ipsis literis, da forma como ela falou. A violência existe, mas não está do lado de quem não quer vacinar. A violência está do lado de governos e governantes que decidiram vetar o cidadão de frequentar o seu ambiente de trabalho e excluir as pessoas da sociedade por meio de uma extorsão chamada passaporte de vacinação, removendo os direitos fundamentais daqueles que decidiram não colocar suas vidas em risco. Esse assunto está presente nessa casa já, vai passar pelas comissões temáticas sobre passaporte e vacina. Fica aqui essa reflexão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o penúltimo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero começar a minha fala, presidente, pedindo a você que acompanha a sessão todo dia aqui na Câmara que possa prestar bem atenção na minha fala, que eu vou usar a tribuna aqui hoje e vou falar. Você que nos acompanha pela Rádio Manchester, você que acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube, você das redes sociais. Quero falar sobre, vereador Ederson Alves, sobre dois vídeos que o vereador, escrivão de Polícia Federal, Suender, fez. Eu quero começar pelo último vídeo que ele fez, lá atrás, no prédio da Câmara Municipal. Deve ter em torno de uns 20 dias. O vereador que começa a sua fala falando da seguinte forma: vereador policial federal Suender, que não recebe salário de vereador da Câmara Municipal. Mas o vereador escrivão de Polícia Civil, ou de Polícia Federal, Suender, não fala que ele recebe mais de 17 mil reais como escrivão de Polícia Federal que não trabalha lá. Trabalha como vereador. Como todos os 23 vereadores que aqui estão. Ele trabalha como vereador. Não recebe salário de vereador, porque o salário de vereador é pouco mais de 11 mil reais. E o dele de escrivão de Polícia Federal é mais de 17 mil reais. Então ele é o servidor mais caro que tem hoje entre os 23 vereadores. Para a sociedade é o vereador escrivão de Polícia Federal, Suender. A respeito do aluguel da Câmara, vereador, o senhor pode ir ali no Ministério Público e fazer a denúncia. É corrigido pelo IGPM. Não só o aluguel da Câmara. Temos outros aluguel na cidade. Ministério Público. Inclusive aluguel da Delegacia da Polícia Federal também é corrigido dessa mesma forma. Dos três poderes. É corrigido dessa forma. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o vereador, escrivão de Polícia Federal, Suender, em frente, aqui, essa obra que vai ser executada pela prefeitura, fez um vídeo. Eu não vou falar da fantasia do senhor, porque o senhor não precisa colocar aquilo. Porque só quando o senhor faz o vídeo, a pessoa já identifica quem o senhor é. Na realidade, eu acho que o senhor deveria passar um óleo de peroba na cara do senhor. E não é aquele vidrinho, não. O senhor tinha que comprar um barril e entrar dentro. O vereador fala que foi inaugurado uma marquete do centro administrativo. O vereador fala que foi inaugurado um projeto do centro administrativo. E que teve alguns convidados ali, inclusive a imprensa. Quero dizer que eu participei do lançamento aonde vai ser construído um centro administrativo aqui, aonde foi apresentado a sociedade anapolina uma maquete do que vai ser feito ali a partir de janeiro. Então não foi apresentado pela administração e não foi concluído nenhum projeto. Foi apresentado aquilo que vai ser feito naquele local. E depois o vereador ainda fala, agora Anápolis tem vereador. Vereador, escrivão de Polícia Federal, Suender. Anápolis tem vereador antes de eu nascer. Anápolis tem vereador antes de eu nascer. Antes de Vossa Excelência nascer, a cidade de Anápolis já tinha vereador aqui na Câmara. Antes de o senhor vir para essa casa e colocar o seu nome para poder ser eleito, Anápolis já tinha vereador. E aí o senhor fala, Anápolis tem fiscalização federal. É claro que tem, ué. O Brasil todo tem. E a Polícia Federal tem o respeito de todo cidadão brasileiro, que é séria. Aí o senhor fala, Anápolis tem federal na Câmara, sim. Anápolis tem o escrivão da Polícia Federal, Suente, que recebe salário aqui na Câmara, sim. Mas aqui o senhor é vereador. Aqui o senhor é vereador, igual o vereador Jackson. Aqui o senhor é vereador, igual o vereador Jean. Aqui o senhor é vereador, igual o vereador Celiane. Aqui o senhor é vereador, igual o vereador Hélio. Aqui o senhor foi testado nas urnas e é vereador, igual o vereador Izier. Aqui o senhor é vereador, igual o vereador Luzimari, ó, que é presidente de bairro, morador de bairro. Foi para as únicas eleições e aqui ele é vereador. Aqui não é presidente de bairro, não. Aqui dentro ele é vereador. Aqui o senhor é vereador, igual o vereador Edmilson, que é dono do supermercado. Mas aqui o Edmilson é vereador. Com uma diferença. Aqui o senhor recebe o salário de escrivão de Polícia Federal. E esses vereadores que eu citei até agora, recebem o salário de vereador. O senhor é vereador, igual o Fred Godoy. O senhor é vereador igual o Fred Cacheta. O senhor é vereador igual o Delcimar. O senhor é vereador igual o João Feitosa. O senhor é vereador igual o vereador Thaís. O senhor é vereador igual o vereador Ederson Lopes. E é engraçado, vereador, que lá, com o celular na mão, o senhor parece um pitbull. E quando chega aqui na Câmara, o senhor senta igual um pincha. Aí na cadeirinha do senhor. Aquele pitbull que fica atrás do celular, fica lá. Quando ele vem aqui, que deveria vir para a tribuna. Para a gente poder debater tudo aquilo que o senhor acha que é errado, o senhor não tem coragem. O senhor fica aí, ó, bracinho cruzado. Aqui o senhor é vereador, igual o doutor Zé Fernandes. Aqui, vereador Suender, o senhor é vereador, igual o vereador João da Luz. Aqui, vereador, escrivão de Polícia Federal, Suender, o senhor é vereador, igual o vereador Domingos Paulo de Souza, que sou morador lá do bairro de Lourdes, vem de origem simples, mas eu tenho orgulho de ser vereador. Aqui o senhor é vereador, igual o presidente da casa, que é vereador e é presidente da casa, eleito pelo voto dos nove colegas. Vereador Leandro Ribeiro. Aqui, vereador Suender, o senhor é vereador igual a vereadora Andréia. Aqui, vereador Suender, o senhor é vereador igual a vereadora Cleide. O senhor não chegou aqui e é vereador sozinho, não. Quando o senhor chegou na Câmara, a Câmara Municipal já tinha uma história. Confesso que eu tenho simpatia pelo senhor. Até gosto de conversar com o senhor. Mas quando o senhor sai da Câmara e vai atrás de um vídeo e começa o discurso do senhor falando, aqui é o policial federal Suender que não recebe salário de vereador. Até aí tudo bem. Mas o senhor esquece de mostrar à sociedade que o senhor recebe como escrivão de Polícia Federal sem dar o expediente lá, porque o senhor dá o expediente de vereador. Isso tem uma coisa que eu sou aqui na tribuna, é correto. O vereador Suender todo dia está lá na Câmara, está trabalhando na Câmara, mas não recebe o salário de 11 mil e poucos reais de vereador. Recebe o salário de escrivão de Polícia Federal, que é mais de 17 mil reais. Entre os 23 vereadores, o senhor é o vereador mais caro que tem para a sociedade anapolina. O senhor é o vereador mais caro que tem para a sociedade anapolina. Vereador, escrivão de Polícia Federal, Suender. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Concedo um minuto de réplica ao vereador policial federal, Suender.
Ok, presidente. Dá para perceber que o nariz de palhaço tinha que estar nesse vereador, né? Palhaçada. É um palhaço mesmo. Ficou muitos anos, né? Aqui falando em tribuna, é vereador, acho que uns 50 anos, e não resolveu o problema lá. Quero deixar a sociedade tranquila, porque esses embates, essa provocação não vai me afetar. Quanto mais sobe ali, mais eu vou fiscalizar. Então fique tranquilo, sociedade anapolina que está nos ouvindo. Vou fiscalizar e vou fazer acontecer. Não é vereadorzinho que vai subir ali e querer denegrir a imagem, não. Tudo que falou está certo. Já fez um vídeo, vou fazer outros, vou fiscalizar e vai acontecer. Anápolis tem vereador? Anápolis tem policial federal na Câmara, sim. Só esse é o recado. E o recado para você. Anápolis tem poder, policial federal na Câmara, sim. E ouça bem o recado. Anápolis tem policial federal na Câmara, sim.
Obrigado, vereador Suender. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Anápolis tem escrivão de Polícia Federal na Câmara que recebe o salário de escrivão de Polícia Federal Aqui, sim, ali está ele. Vereador, fiscalizar não é falar bobeira, não. Fiscalizar é fazer denúncia, é mostrar documento, é ser honesto com a população. Não é fazer fake news, não. Fazer fake news não é fiscalizar. Mentir não é fiscalizar. Nós temos uma obra aqui que vai ser começada a partir de janeiro. Não tem nenhum projeto que foi entregue, não. O senhor tem que prestar atenção no serviço, tem uma placa lá. O senhor tem que prestar atenção. Anápolis tem escrivão de Polícia Federal sentado ali, que recebe o salário sem trabalhar lá na Delegacia de Polícia Federal. Não recebe o salário de vereador, porque o salário de vereador é menor. O salário de vereador é 11 mil e pouquinho. Ele recebe quase 2 salários de vereador como escrivão de polícia que não presta o expediente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no grande expediente, vereador Jackson Charles. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a todos os senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, na pessoa da minha querida amiga, né, de longas datas, aqui eu tenho um carinho muito grande, a elegantíssima, bela e competentíssima vereadora Thaís Souza. Tudo bem? Falei tudo, né? Cumprimentar aqui a nossa diretoria de legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que nos assistem através do YouTube, por meio do nosso site, cumprimentar a todos que nos ouvem nesse momento através da Rádio Manchester. Segundo o vereador Edson, o Ederson, 93,3, não é isso? Obrigado. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, diante das falas aqui proferidas, eu queria iniciar minha fala deixando claro a todos os vereadores, seja oposição ou situação, de que a administração municipal, o prefeito Roberto Naves, entende perfeitamente e sabe perfeitamente absorver os ataques, sejam eles através da tribuna do plenário ou sejam eles através de vídeos feitos pela internet. Isso faz parte do contexto. Isso aí faz parte da política. O prefeito Roberto Naves continua trabalhando com seriedade, com honradez, preocupado com a população, preocupado em fazer um trabalho sério e honesto. Prefeito Roberto Naves não é candidato a nada nessas próximas eleições. Prefeito Roberto Naves está focado em fazer um trabalho que a população anapolina seja atendida na melhoria da qualidade de vida. Portanto, é extremamente natural os ataques e também as agressões feitas tanto em tribuna como também nas redes sociais. Mas eu queria aqui, vendo a fala dos colegas, eu queria até fazer uma reflexão muito importante. E eu quero falar do caráter. Eu quero aqui dizer para os senhores a importância do caráter. Caráter, vereador João, não se adquire ao longo dos anos. Caráter, vereador Leandro, ele não se compra. Caráter é algo que o cidadão, lá no ventre da sua mãe, já adquire ele antes de nascer. Vereador Fred Cacheta. E aí, baseado nessa primícia,
Eu vou dar alguns exemplos para os senhores. Jesus Cristo, vereador Ederson, me ajuda. Se eu tenho o direito de me corrigir por ser um pastor. Jesus Cristo perdoou um ladrão que estava ao seu lado sendo crucificado na cruz. Tinham dois ladrões. Um deles foi perdoado. Sabe por que ele foi perdoado, vereador Ederson? Porque ele tinha caráter. Porque ladrão também pode ter um caráter enrustido e ao final da vida ele reconhecer os seus erros. E soube, inclusive, aceitar o perdão de Jesus. Então, esse ladrão, mesmo sendo cometido vários erros equivocadamente, ele foi perdoado na cruz. Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo, que perdoou esse ladrão, perdoou também Maria Madalena, que estava sendo apedrejada na multidão, que era tida como uma prostituta. Mas Maria Madalena foi perdoada por Jesus. Sabe por que ela foi perdoada por Jesus? Porque ela também tinha caráter. Essa mesma sorte não teve Judas. Judas, que caminhou com Jesus, junto com os 12 apóstolos, não teve essa mesma sorte. Sabe por que Judas não teve essa mesma sorte? Sabe por que Judas traiu Jesus por míseras medalhas de prata? Porque Judas não tinha caráter. Era um mau caráter. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem a importância de caráter. E nós temos que pensar nisso. Principalmente aqueles que caminharam na eleição apoiando o prefeito Roberto Naves. Ele tinha um Judas no meio dele. Tinha um Judas que não tem caráter. Esta é que é a verdade. Eu vi o vereador Domingos mencionar, o vereador Deus se vai mencionar, de vídeos que estão correndo na internet. Natural. Muito natural. Presidente Leandro, o senhor sabe qual era o slogan implantado na Alemanha, no nazismo, de Hitler? Alemanha acima de tudo. Esse mesmo slogan foi lançado pelo PSL aqui no Brasil de forma muito parecida. Ou ninguém conhece esse slogan aqui no Brasil. Hitler tinha como seu maior defensor Benedito Mussolini, na Itália. Sabe qual eram as bandeiras de Hitler e de Benedito Mussolini? Para se manter no poder, era querer convencer a população de que eram honestos. Eram querer defender as bandeiras emotivas da população, como a família. Sabe para quê? Para poder perpetuar no poder, apenas por isso. Para o conhecimento de todos, Benedito Mussolini era ateu. Ateu que vangloriava Jesus perante a praça pública para mexer com a população, para dizer que era um homem de Deus, para perpetuar no poder. Nós temos aqui nessa casa de leis um nazista e um fascista que defende o culto ao chefe. Sabe o que é a defesa do culto ao chefe, presidente? É de dizer que ele é o único, ele é a solução de tudo e de todos, ele é melhor que tudo e que todos. Isso é culto ao chefe, isso é tendência do nazismo e do fascismo. Eu vi aqui falar de vídeos. Eu vi sim. Vídeo publicado criticando aí o Arraiana. Eu vi. Acho natural a oposição faça. Dance a dança da maneira que ela achar. Mas eu não vi um vídeo enaltecendo
as 300 toneladas de alimentos que serão distribuídas para 23 instituições para matar a fome do povo, advinda da arrecadação da Rayana. Por que que o vídeo só fala do pior e não do melhor? É sério? É correto? É honesto? Critique. Tenha a humildade para elogiar também. Faça política com responsabilidades. Eu vi sim um vídeo criticando um possível fechamento do Norma Pisalli. Mas eu não vi um vídeo responsável elogiando a administração municipal pela baixa das internações, pelo zeramento das internações feita pelos investimentos pela administração municipal. Eu não vi esse vídeo. Eu só vi o vídeo criticando. Eu não vi o vídeo elogiando o trabalho que foi feito. Critique, mas tenha humildade para elogiar quando a coisa acontece. Eu também, o vereador Dulcimar fez aqui as suas menções. E eu quero dizer que é muito ruim você ver vídeos politiqueiro, vereador Dulcimar, vídeos eleitoreiro, vídeos com cunho populista. Como eu disse, prática do nazismo e do fascismo. Qualquer um que for na história política do mundo vai entender o que eu estou dizendo. Qualquer um. Eu não vi um vídeo. Eu não vi nenhum vídeo, vereador João, apontando, já que você é bom para criticar, tenha humildade para entender aquilo que é positivo. Eu não vi um vídeo aqui elogiando o prefeito Roberto Naves do enfrentamento, vereador, de colega de partido, doutor Zé Fernandes. Eu não vi nenhum vídeo enaltecendo o prefeito Roberto Naves por enfrentar o Ministério da Saúde e manter a vacinação para os jovens a partir de 12 anos.
Conclua, por favor.
Já. E vou dizer mais, vou finalizar, presidente. Aqui em Anápolis, vereador Zé Fernandes, assim como o senhor mencionou, o prefeito Roberto Naves é responsável. Tem responsabilidade até porque é um profissional da área da saúde. E as vacinas aqui, todas, estão acontecendo na vacina correta, que é a vacina da Pfizer. Nenhum jovem está sendo vacinado com outro tipo de vacina em Anápolis. Existe um clamor da população para vacinar. E o resultado está aí, com o zeramento de internações do Norma. Eu estou dizendo tudo isso, senhor presidente. Minha fala iria muito mais. Só que eu precisaria aqui, não de 10, mas uma hora. Eu tenho assunto para uma hora aqui. Para mostrar a grandeza do governo. Para mostrar a fragilidade da oposição. Para mostrar que temos, sim, a sabedoria e a humildade de receber as críticas. Mas também gostaríamos que o trabalho de fazer o questionamento do quanto pior ou melhor, que não fosse pregado na nossa cidade. Nossa cidade é muito maior do que isso. Tenho uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suenda, vereador Jean, vereador Hélio Araújo, vereador Lizier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Jackson Charles, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Celiane, vereador João da Luz, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, sério? Vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréia, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à liderança do PSC ao vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, obrigado pela palavra. Senhor presidente, fico espantado às vezes e até triste com essa situação. Não tinha conhecimento desse vídeo com respeito do centro administrativo. O prefeito Roberto Naves e todos nós que estávamos ali presentes naquela solenidade comemoração do aniversário de Anápolis, foi muito claro que aquele evento era para anunciar a maquete do que seria instalado ali na praça 31 de julho. E, como diz o Caiado, né, como médico ele é, como engenheiro que sou, nós sabemos que para se iniciar uma obra, você precisa do alvará do Corpo de Bombeiros, da licença ambiental, do alvará de construção. Então você precisa de uma série de documentos da própria Prefeitura Municipal de Anápolis, da aprovação dos projetos, do Corpo de Bombeiros e do Meio Ambiente, e do Departamento ali de Edificações, para que você possa iniciar uma obra. E principalmente uma obra daquela envergadura, que vai ser inclusive reformada e mudada a sua finalidade, você precisa de ter esses documentos para você iniciar. Em 2017, senhor presidente, eu era diretor de habitação. Habitação e licenciamento ali da Câmara, da Prefeitura Municipal. E quando o prefeito entrou e me nomeou, e desde o primeiro mandato, mesmo primeiro dia do prefeito Alberto Naves, nós estávamos ali na prefeitura, havia uma série de construções em Anápolis, vereadora Andréia. CIMEIs, por exemplo, que haviam sido construídos, escolas que haviam sido reformadas, prédios públicos, que não tinha nenhum documento, nenhum documento. O prefeito queria reformar uma escola, não tinha alvará, não tinha documento, não tinha carta de ocupação, não tinha nada. O prefeito queria reformar um CIMEI, não tinha documento. A primeira recomendação que ele deu para nós ali na diretoria foi para fazer a documentação. Apresentou os projetos, o Proana trabalhou em função disso, e todos os projetos foram apresentados, houve a fiscalização e houve os documentos para que se regularizasse essas obras públicas no município de Anápolis. Então essa, vereador Jacques, é uma preocupação do prefeito Roberto, a documentação de todas as obras públicas aqui no município de Anápolis. E por que essa da 31 de julho seria diferente? Ao contrário, mais importância e mais relevância ainda. Então, estão sendo dados andamentos aos projetos e aos documentos, Corpo de Bombeiro, Ambiental e do meio ambiente e identificações, para que após a aprovação dos técnicos, a emissão dos alvarás, aí sim tenhamos um outro evento, quem sabe, para assinatura da ordem de serviço. Essa ordem de serviço não foi assinada. Então faltou realmente entendimento ou houve má fé a quem fez esse vídeo. Obrigado, senhor presidente. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura dos projetos em pauta.
Em única votação, veto 186/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 61/2021, que propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do professor Marcos Carvalho, comissão de justiça, com favorável ao projeto, veto total. Favorável ao veto total.
Veto 186/2021 está em discussão. Em votação, votação nominal. Andréia Rezende.
Favorável ao veto.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor do veto, senhor presidente.
Edmilson, do supermercado, serve bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes. Está ausente. Lizier José Borges.
Favorável.
Luzimar Silva.
A favor do veto.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Swender.
Como o autor não está presente, vou me abster.
Abstenção. Thaís Souza.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Senhor presidente, isso aqui é o veto, não é o projeto que está sendo votado. Então não tem necessidade do autor estar presente. Estou favorável ao veto.
Ele é novo, ele aprende. Está no início. Chega lá. Com 17 votos favoráveis ao veto e uma abstenção, veto mantido.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 111 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico no âmbito do município de Anápolis.
Em segunda votação, o projeto de lei ordinária 111 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 111 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 174 de 2021 do vereador Hamilton Espíndola, como ele não está presente, nós vamos retirá-lo de pauta. Projeto de decreto legislativo número 176 de 2021, vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolina ao senhor tenente-coronel PM Munildo Gonçalves de Miranda e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Projeto de decreto legislativo 176 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. Queria pedir apoio dos novos vereadores para reconhecer, né, um cidadão anapolino, que é o tenente-coronel Munildo Gonçalves de Miranda. Hoje ele é comandante do 28º Batalhão. E, com certeza, a Polícia Militar, através dos seus comandantes, dos seus policiais, né, seus soldados, sargentos, tem prestado um serviço extremamente relevante no que diz respeito à segurança dos anapolinos. Nós vemos hoje as ocorrências, né, diminuindo significativamente, e nós vemos a atuação da polícia sempre no sentido de coibir e de restringir a criminalidade na nossa cidade. Então, nós vimos com bons olhos, e para mim é uma honra, é um privilégio. Tinha uma concorrência, tinha vários vereadores querendo fazer essa homenagem para o coronel Miranda, e nós tivemos aí nós estamos tendo essa oportunidade de ter essa iniciativa. Eu peço o apoio dos novos vereadores para poder reconhecer esse trabalho relevante do comandante na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Projeto 176 do vereador João da Luz está em discussão ainda. Na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, parabenizar o vereador João da Luz por essa homenagem e dizer ao tenente-coronel Miranda que ele é merecedor dessa homenagem. Nós tínhamos ali conversado com ele, já havíamos proposto de boca essa homenagem, mas o vereador João da Luz foi rápido no gatilho e apresentou o projeto. Mas é isso aí, vereador, parabéns, viu, pela homenagem. E o tenente-coronel Miranda, realmente, ele merece essa honraria de receber o título Cidadania Anapolina. Nós estamos juntos aí, apoiando essa iniciativa e amplamente favorável. Obrigado, devolvo a palavra.
Projeto do vereador João da Luz, título cidadania, está em discussão. Na discussão, o vereador Fred Cacheta.
É só para parabenizar e fazer uma pequena correção do meu amigo vereador João da Luz, né? Hoje o tenente-coronel Miranda, ele já não é mais o comandante do 4º Batalhão, ele é o subcomandante de Anápolis, ele é o subcomandante do 3º CRPM, mas também realmente merecedor. Eu e o vereador Ederson Lopes estávamos querendo propor esse projeto de decreto legislativo, esse título a ele, mas como o nosso amigo Ederson disse, o vereador João da Luz foi muito mais rápido no gatilho. Então pode contar com o nosso voto favorável a esse título de cidadania, ao tenente-coronel Miranda, que é o nosso amigo e tem feito um belíssimo trabalho aqui na cidade de Anápolis.
Obrigado, Fred Cacheta.
Está em discussão aí o título de cidadania. Votação nominal. Vereador Delcimar Fortunato.
Primeiramente, parabenizar o vereador, né, meu amigo, meu irmão, João da Luz, pela iniciativa também. Uma vez que o tenente-coronel Miranda é uma pessoa, né, libada, caráter libado, é uma pessoa muito competente. A gente todos os dias está ali almoçando ali no restaurante da Alma, no Marquinhos, e a gente sempre conversa. Ele é uma pessoa realmente que trabalha em prol da cidade e merece esse título de cidadão. Vou estar presente nesse dia, viu, vereador João da Luz? Era só para cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar aí pela iniciativa. Obrigado.
Votação nominal. Como voto, vereador Luizimar Silva? Votação do título de cidadania na Polina. Como vota o vereador Luzimar Silva? Luzimar Silva, a favor.
Eu abstenho do voto, senhor presidente.
Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Como disse anteriormente, sou favorável ao projeto.
Vereador Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereadora Celiane, SOS.
Favorável.
Vereador Federal Policial Suender.
Favorável.
Thaís Souza.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis, com a maioria dos presentes, o projeto foi aprovado. Na sequência...
Primeira votação.
Em primeira votação, mas o vereador Hamilton não está, o vereador Ezeia saiu. Então, na sequência, leitura de moções, indicações e requerimento. A vereadora Cleide Lago.
Moção de repúdio à proposta de emenda aditiva número 18, a medida provisória 1063 de 2021, para anular os efeitos da lei 9.956 de 2000, que proíbe a autosserviço, imposto de gasolinas, imposto de combustível chamado também de self-service combustível. Moção de apelo ao senhor prefeito de Anápolis, Roberto Naves, solicitando a volta do esporte em ação através das aulas de natação gratuita para pessoa com deficiência da Faculdade Univangélica, com parceria da Prefeitura Municipal de Anápolis. Frederico Godoy. Indica ao Poder Executivo que seja encaminhada ao CMTT Observatório solicitação para instalação de câmeras de vigilância e monitoramento nas localizações abaixo especificadas. Bairro JK Nova Capital, cruzamento com a Avenida Jamel Cecílio, bairro Alta Bela Vista, cruzamento à Rua 9, com Paranapanema, bairro São Sebastião, Centro Esportivo José Batista, bairro Arco Verde, Avenida Arco Verde, bairro Setor Sul, Rua dos Ferroviários. Cabo Fred Cacheta, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, requerimento interno ofício à CMTT, solicitando a realização da massa asfáltica nas ruas Universo, Estrela do Cosmos, Estrada Circular no bairro Ana Carolina. Vereador Ederson Lopes. Destinado à Secretaria de Obras e Serviços, a emenda requer a extensão da ciclovia da Avenida Brasil, sentido norte.
Obrigada, segunda secretária, sempre competente e atenta. Vamos continuar aqui. Requerimento de autoria, de minha autoria, vereadora Andréa Rezende, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, seja feita pavimentação na rua L6, quadra 30, Jardim Europa. Seja realizada iluminação na Avenida Federal, Santa Maria de Nazaré. Conserto de encanação na rua Joaquim Prudêncio Batista Arantes, setor Bougainville. Troca de lâmpada na rua Goiabá, é bom sucesso. Conserto de calçada na rua Joaquim Prudêncio Batista Arantes, setor Bougainville. Nivelamento da rua Araras, bairro Lago dos Britis, Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda.
solicitando viabilização de campanhas educativas aos feirantes anapolinos, à Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, para que seja realizada a troca das lixeiras nas pracinhas do bairro Vila Formosa, primeira etapa, pracinha situada na rua 7B e pracinha situada na rua 15B. Também a Secretaria de Meio Ambiente seja realizada a instalação de lixeiras no Alto da Bela Vista, praça situada na rua Monte Azul. Requerimento de autoria do vereador, Celiane, da SOS. Saiu. É que ela não está presente, foi retirada de pauta. Sem mais requerimentos, moções, indicações e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária Andréa Rezende. Votação de moções, indicação e requerimento. Moção, indicação e requerimento em discussão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria do presente. Abertas as comunicações. Na comunicações, vereador André Rezende comunicando.
Foi já falado hoje no grande expediente, mas eu quero aqui reverberar ainda a ação que nós participamos hoje em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, acompanhados dos demais vereadores. Quero parabenizar o nosso presidente, Ederson Lopes, pela condução na presidência da comissão. É uma comissão extremamente atenta aos trabalhos e às demandas da cidade. Nós já tivemos várias reuniões de diversas ações, mas essa do meio ambiente, em especial no Dia da Árvore, foi uma ação que realmente reverbera na cidade a questão da conscientização e também da preservação do meio ambiente. Foi deveramente acertado incluir o CIMEI para que a gente incida também essa consciência nas crianças. Fiquei feliz em poder participar e parabenizo a todos os vereadores que estiveram presentes. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Espaço das comunicações ainda em aberto. Vereador Policial Federal Soeder, com a palavra.
Quero apenas desejar hoje um feliz aniversário de casamento para meus pais, né, 56 anos de casado, completa hoje, com muita dedicação, com muita alegria, na verdade 58 anos juntos, né, e uma formação de filhos exemplar, dentro da honestidade, um exemplo para os filhos, um exemplo para os netos. Então, meu pai Valdivino, minha mãe Joana, sempre respeitando a família, sempre respeitando a Deus, criaram os filhos, os netos, tudo sob a égide de Deus, e assim a gente vai seguindo. Família é tudo, família é de berço, e eu tenho um berço esplêndido na minha família. Então, parabéns, meu pai, minha mãe, pelo aniversário de casamento, 56 anos casados, 58 anos juntos. Parabéns.
Obrigado, vereador Policial Federal Suender. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente em comunicações, eu quero desejar a todos, ao país, ao mundo, paz.
Comunicando.
Hoje, Dia Internacional da Paz, principalmente no coração dos homens, para que possamos ter paz, para que nós possamos viver nesse mundo que Deus nos deu de passagem. Paz à humanidade, paz a cada um de nós. Que Deus, senhor presidente, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro e que nós possamos ter paz. É isso aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas também fazer uma referência aqui ao Dia da Árvore. No passado, lembro bem, nas escolas, ainda na escola primária, nesse dia reunimos e, por vezes, né, as professoras caminhavam ali, passavam um desenho, alguma ação que lembrasse a importância da árvore. Mas a gente tinha naquela época, presidente, talvez a pouca percepção de quão diferença faz um ambiente arborizado. Até porque na época, né, da minha infância, da minha adolescência, 30 anos atrás, nós tínhamos uma arborização muito maior. E hoje, ao contrário, infelizmente, nós sabemos que o crescimento urbano e muitas vezes a falta de consciência própria, nossa mesmo, levou à diminuição da arborização. E nós tínhamos aqui em Anápolis, eu me lembro bem que entrei aos 12 anos no Parque da Matinha,
para trabalhar inclusive com muda de árvores, é um saudoso ativista Amador Abdala, que o Edmilson sabe de lembrar aqui também, que era um defensor aguerrido diariamente contra a retirada de árvores. E muitas vezes a gente até não compreendia bem, porque não notava que pudesse fazer tanta falta, como hoje nós temos a percepção. Quantos bairros aí, ruas da cidade, que não vemos uma árvore. E um ambiente cada vez mais encalorado, um ambiente cada vez com menos umidade de ar. Hoje aqui em Goiás, nós estamos em alerta, com risco de 10% de umidade de ar. Isso é alerta, é situação de risco. E nós precisamos de verdade políticas públicas que possam voltar a incentivar e implementar realmente a arborização no conceito do crescimento urbano e da consciência das pessoas. E aí a gente inclui todos nós. É porque, infelizmente, eu particularmente tenho visto ruas que há poucos anos atrás tinha dezenas de árvores, hoje não tem uma. E a gente às vezes questiona se a gente realmente tem feito a nossa parte. Então é preciso que todos tenham consciência e que possamos implementar e ter um programa mais atuante de arborização, porque a árvore é vida. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Presidente, só deixando os comunicados. Região Leste de Anápolis está em festa. A paróquia São Mateus está fazendo aniversário natalício. Nosso querido pároco, Padre Luiz, deixar aqui meus préstimos ao Padre Luiz. Hoje será o encerramento às 19 horas, que é às 7 horas da noite, com a festa típica, é a barraquinha, e será celebrado pelo nosso querido bispo Dom Dilmo. Fica o convite a todos, os católicos, aqueles que gostam de participar de barraquinha. Hoje é a barraquinha, hoje é o dia de encerramento da paróquia São Mateus, e fica o convite a todos que queiram participar e participar desse encerramento da região leste, que é a região ali do Filósofo, Morada Nova, Primavera, encerrando a festa de São Mateus. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, toma dentro.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Pois não, vereador Jean.
Me permita fazer uma menção, que o Hélio me lembrou. Nós tivemos ontem a abertura da novena em comemoração São Rafael, ali na Capela São Rafael, que pertence à paróquia São Pedro e São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, celebração também com a presença do bispo auxiliar Dom Dilma e com celebrado ali pelo padre Gessione. Então estão todos convidados também, até dia 29, a participarem da novena em louvor a São Rafael, localizado ali no bairro Antônio Fernandes. E ontem nós tivemos ali uma celebração com presença das pessoas e também a parte social, e que inclusive emocionou a todos com 2 anos depois, voltando aí a celebração e também a parte social com a presença das pessoas. Então ficam todos convidados e nossos cumprimentos a toda a comunidade da Capela São Rafael. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, quero fazer um comunicado voltado à população da Fabril e região, bairro da Lapa e adjacências, que nós não desistimos de devolver ali o Campo do Mago à população. O processo está judicializado. Nós tivemos aí uma paralisação do Poder Judiciário durante a pandemia, que realmente atrasou o andamento do processo. Mas que em breve, aquela área do Campo do Mago, junto com a Unidade Básica de Saúde nova, será entregue à população. O campo será devolvido à população. Falava a respeito disso com o prefeito Roberto e ele pediu celeridade nessa demanda. Então, a população da Fabril pode ficar tranquila que nós continuamos a luta em devolver ali o Campo do Mago para a população da região, que o Campo do Mago faz parte da história de Anápolis e do bairro Vila Fabril. Sem mais nada a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, 22 de setembro de 2021, em horário regimental. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um agradecimento aos ouvintes da Rádio Manchester e também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV. Um abraço à torcida da Rubra.